Jesus, graças a Deus. Pai, muito obrigado por todas essas expressões de amizade, de confiança, de relacionamento, de afeto, de família. E é em família, Senhor, que nós colocamos nossos corações diante do Senhor, com alegria, celebrar juntos aqui o aniversário da Andréia, toda a casa aí deles, o Ricardo, enfim, toda a família, nesse momento de grande celebração, muita gratidão pela vida da tua filha e por tudo aquilo que ela manifesta das tuas virtudes. Pai, clamamos pelo povo no Recife, tanta dor, tanta perda, tanto luto, ó Deus, tanta angústia, tanta perplexidade, só o bálsamo do teu espírito, o abraço, Senhor, da família, dos irmãos, o acolhimento, a hospitalidade, Senhor de misericórdia, ó Deus, que haja um mover mesmo entre nós de recurso, de expressões de carinho, de apoio, de afeto, para que, ó Deus, naquilo que nós temos sido consolados pelo Senhor, nós possamos consolar uns aos outros, no nome de Cristo Jesus. Ó Deus, que esse tempo de sofrimento seja também um tempo de manifestação da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor, naquilo que somos fracos, então é que somos fortes, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e que haja mesmo esse mover de cura, ó Deus, pela expressão das tuas virtudes através da vida de cada um, Pai. O Senhor nunca permitiu nada na nossa vida, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, que o Senhor não tenha providenciado antes o recurso, ó Deus, a bênção, a virtude, para que nada fosse para destruição, Senhor. Como o Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar futuro e esperança, que isso seja aquilo que domina o nosso coração, e que tudo que foi feito, ó Deus, levantado para nossa destruição, seja revertido em expressão de virtude, graça e glória, como foi na vida de José, o Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. E a gente vai continuar aqui na reflexão. Ontem a gente compartilhou. Muito bom compartilhar isso com essa mesa, com os irmãos aqui. O princípio do Pai Nosso. E eu quero insistir durante toda essa semana, a partir desse entendimento do princípio do Pai Nosso. A gente sempre está procurando, né, encontrar esse lugar de reflexão. No domingo a gente trabalha um princípio, né, uma estaca, um pilar, um parâmetro. Como Deus diz, coloque estacas nos teus caminhos, né, para que você possa entender o rumo, a direção, estabelecer rumo e direção. Então, aqui a gente vai colocando as estacas, os pilares, aos domingos, na referência, para começar bem a nossa semana, e depois, durante a semana, de segunda a sexta-feira, a gente senta nessa mesa aqui para refletir, meditar, compartilhar, entregar alimento e abençoar a vida um dos outros, orar para que isso se transforme numa cultura, né, num ensino. Então, como é que nós podemos ter um coração ensinável, a graça nos educando a viver? Então, ontem a gente compartilhou sobre esse princípio do Pai Nosso que nos desafia, né, como Jesus diz aqui no capítulo 6 de Mateus. Ele diz: quando vocês orarem, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. O que, que ele chama de hipocrisia? Aqueles que fazem da oração uma ferramenta de autopromoção, né, que pensam que a oração vai conferir a eles um tipo de reconhecimento, um tipo de prestígio, né, um tipo de controle ou de poder, que imaginam que a oração é para fomentar essa religiosidade, né, estereotipada, essa espiritualidade corrompida em religiosidade, que as pessoas pensam que isso é uma credencial, né? Essas pessoas que fazem isso de maneira pública, ostensiva e até às vezes presunçosa, como se isso conferisse a elas um poder ou a elas uma credencial, né? E Deus diz, olha, se você está querendo é reconhecimento, você já teve. E é só o que você vai ter. É o reconhecimento daquelas pessoas que valorizam, né, essa cena, valorizam esse tipo de liturgia cênica. Então, essas personagens, então ele diz assim, querem ser vistos pelos homens. Em verdade, eu digo, se é reconhecimento que vocês queriam, recompensa, já foi. Esse é o máximo de reconhecimento e recompensa que essas pessoas vão ter. E aí ele diz aqui no versículo 6, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te atenderá. Olha, não faria muito sentido se Jesus dissesse que para orar a gente tivesse que literalmente entrar num quarto físico, né? Numa capela humana, né? Então muita gente constrói isso, né? Muita gente tem esse lugar humano, esse altar físico, e que ele entende que só ali que Deus vai falar. Lógico que existem lugares na nossa vida, eu desfruto disso, existem lugares que te inspiram, né? A comunhão, pela história que às vezes tem na vida da gente, por tudo, né? Às vezes até pelos aromas, pelas cores, não tem nada de errado com isso. Mas quando Jesus está falando de entra no teu quarto, como é que isso é? Então, se o cara estivesse em viagem, durante todo o tempo, então Paulo falasse, se fosse esse quarto literal, endereço, Paulo deve ter sido o cara que menos orou, porque ele não podia ir, né, lá longe, voltar para o quarto dele. Então, esse quarto não é o meu quarto da minha casa, né? Mas é o lugar que eu tenho preparado por Deus na casa dele. Porque Jesus disse isso, eu vou preparar lugar para vocês na casa do meu pai. Porque na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos quartos. Então é o lugar onde a gente repousa. E aí é essencial a gente entender isso, né? Um caráter pessoal, mas uma natureza comunitária. Então agora eu posso orar num lugar próprio, no contexto. Então Deus não está tratando isso de maneira massificada, Deus não está massificando nossa espiritualidade. Não é, a espiritualidade não é uma proposta de massificação, de padronização. Então Deus está atento a cada um no seu próprio nome e vocação. Então há uma particularidade, há um quarto, há um endereçamento próprio, há um lugar no corpo, há uma membresia definida. Então é nisso, eu tenho que ter essa consciência da minha identidade, da minha vocação, do meu papel, do meu lugar no corpo. E a partir desse meu lugar no corpo, íntimo, próprio, consciente, intencional, eu vou fazer, vou ter meu tempo com Deus entendendo isso no contexto da casa, né? É o meu quarto na casa do Pai. Então não é o esforço de trazer Deus aquilo que eu construí, mas é a minha ousadia e o meu esforço de entrar naquilo que Deus construiu e preparou. Jesus disse que ia preparar um lugar, esse lugar foi preparado, o Espírito Santo testifica, e agora a carta aos Hebreus diz que nós devemos ter toda a ousadia de entrar nesse lugar de intimidade na casa do nosso Pai. Amém? E aí, uma vez que eu entendo que eu estou na casa do Pai, eu estou num ambiente, né? Deus nos convidou para esse ambiente onde já está tudo preparado, esse ambiente onde há todo o provisionamento, onde nós já fomos. Olha o tanto que isso transforma o nosso entendimento. É você orar cercado, né, de testemunha, você está cercado de uma nuvem de testemunhas que testificam para nós a fidelidade, a provisão, a bondade, a misericórdia. Então é a minha particularidade dentro, a minha particularidade dentro desse testemunho da história, desse testemunho, né, do Espírito Santo na história da humanidade, falando da fidelidade de Deus que opera em favor dos seus filhos. Então, se esse é o entendimento, não é uma coisa para eu ficar fazendo propaganda disso, né, da minha espiritualidade na vida de oração, da minha religiosidade, não é lugar de buscar reconhecimento e nem tampouco de ficar lá apresentando para Deus o que ele já sabe melhor do que nós. Então, o tempo da oração, na verdade, não é para mover a mão de Deus a nosso favor. O tempo de oração é para que depois a nossa mão se mova de acordo com a vontade. Muita gente pensa que a oração vai mover a mão de Deus. A oração é para que, ao fim do meu tempo de oração, a minha mão se mova conforme a vontade de Deus. Tanto que essa é a parte lá que fundamenta esse mover de oração, que venha o teu reino e que se faça a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. E essa vontade ela é operada em quem? Com quem? E através de quem? Paulo diz, segundo o poder que opera em nós, conosco e através de nós, muito além daquilo que somos capazes de pedir ou pensar. Está vendo como que a palavra de Deus vai sempre se repetindo para dizer que não é trazer Deus ao meu ambiente, para que Deus pense de acordo com o que eu estou acostumado a pedir ou pensar. Não, mas é um tempo de oração, de modo que a minha particularidade, a minha pessoalidade, ela seja colocada, ela seja, enfim, assentada, que eu me assente, que eu sossegue a minha alma nesse ambiente em que agora, nesse lugar de fé, em que eu vejo toda a fidelidade, toda a preparação de Deus durante toda a eternidade. E aí sim, Deus diz, agora você está andando nos meus caminhos, são mais altos que os seus, você está pensando pensamentos que são maiores que os seus, então agora você vai saber que eu sou capaz de operar muito além daquilo que você é capaz de pedir ou pensar. Quantas vezes nós gastamos nosso tempo de oração segundo aquilo que a gente é capaz de pedir ou pensar? E aí, segundo o que a gente é capaz de pedir ou pensar, a gente quer que Deus opere a nosso favor. Mas se eu entrar nesse ambiente que é a casa, a vida, a história, a eternidade de Deus, se for como o salmista diz, agora eu entrei na dimensão da eternidade, então quando a gente finalmente entra nisso, então agora nós vamos orar e vamos entender que o poder que opera em, com e através é muito além do que eu sou capaz de pedir ou pensar. Então a oração é para me levar para essa dimensão. A oração em Deus, esse tempo de comunhão com Deus na casa dele, a partir do meu quarto, é para que eu possa perceber que Deus quer que a minha vida de oração e comunhão ultrapasse os limites do que eu sou capaz de pedir ou pensar. E quantas vezes nós estamos usando o nosso tempo de oração para falar com Deus daquilo que a gente é capaz de pedir ou pensar. E Paulo diz, não, é muito além. Segundo o poder que opera em nós, conosco e através de nós. Então ele sabe tudo que a gente precisa, então nós vamos orar de que maneira? Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Então, amado, a primeira coisa que a gente quer compartilhar, insistir nesse contexto, é uma vontade de Deus que se realiza na terra. A eternidade de Deus é para aqueles que cumpriram o propósito de Deus na terra. A promessa de Deus não é para quem está cumprindo o seu propósito na terra enquanto espera ir para o céu. A bênção de Deus, a virtude de Deus não é para aqueles que cumprem o seu próprio propósito na terra enquanto estão aguardando ir para o céu. Então muitas vezes a gente pensa que a vida de oração, de comunhão, a vida de fé é para que eu receba de Deus a ajuda para cumprir os meus propósitos enquanto eu estou aguardando ir para o céu. Não. A vida de oração é para que eu finalmente entre na dimensão dos propósitos eternos de Deus, e dentro desse ambiente, a minha particularidade na casa de Deus, a minha particularidade esteja totalmente submissa a um propósito eterno, abrangente, e que envolve toda a terra, para que a minha particularidade, a minha oração nesse lugar particular, esse lugar íntimo, esse lugar de interioridade no todo de Deus, a minha vida de oração me conecta imediatamente com toda a terra. A oração é para que você saia do seu universo medíocre, individualizado, né, particularizado. Então eu não tenho que particularizar, eu tenho que tornar o meu particular pleno, universal, comunitário. Então, o que que a minha vida, a partir da minha vocação, da minha peculiaridade, afeta, compõe, interfere e manifesta virtude naquilo que é o todo de Deus que Ele quer encher a terra? Então, não tem jeito de orar, não. Não tem jeito de falar que você está tendo vida de oração, se isso não te projeta para os confins da terra. Tem jeito, não. Jesus fala assim: você quer ter vida de oração? Então é o seguinte: a vida de oração é o seguinte: Pai nosso, que está no céu, santificado. Isso quer dizer o seguinte: vamos entender a vida de oração. Deus não vai se corromper. Não podemos gemer, espernear, podemos dar a birra que for, porque tem certas reuniões de oração que não são reuniões de oração. Tem certas reuniões de oração que é um conjunto de crianças dando birra ao mesmo tempo. É um chororô lascado. É um tanto de criança dando birra, cada um querendo uma coisa, cada um garrado uma coisa, cada um interessado uma coisa, e fica aquela coisa, aquela barulheira, aquela, entendeu? Meu Deus do céu. Não. Vida de oração não é um monte de criança dando birra ao mesmo tempo. Vida de oração é para que a minha mente expanda, meu coração, minha alma se expanda para os confins da terra, para que tudo aquilo que eu colocar diante de Deus me conecte com aquilo que Deus tem para toda a terra. Então ele diz aqui, ó, santificado seja o teu nome. Isso quer dizer o seguinte: Deus não vai se corromper, Deus não vai mudar o propósito dele, Deus não vai negociar, Deus não vai baratear, Deus não vai falar: tá bom, você me convenceu, então vamos ficar só nesse quadradinho seu aí mesmo. Não. É o Deus que não se corrompe, o nome é santificado, e que o reino dele venha. Que o nosso coração seja tomado dessa vontade soberana do Pai, para que a vontade dele seja feita em toda a terra, exatamente como ela foi estabelecida nos céus. Isso quer dizer o seguinte, amados. Isso quer dizer que às vezes eu ainda não entendi que aquilo que eu estou vivendo ô Martinha, no final nós vamos estar em oração aqui, acabei de ver sua mensagem aqui. Vi a mensagem da Zeda, né? Ô Zeda, você está acompanhando aí as notícias da Marta em relação ao nosso irmão Silvio. E então a gente vai estar em oração aqui por eles também. Então, a gente entendeu o seguinte, se aquilo que eu estou vivendo com Deus não puder ser replicado no seu conceito, na sua essência, então, muito provavelmente, aquilo que eu estou vivendo não é o propósito de Deus na minha vida. Se eu estou envolvido num processo que é de natureza exclusiva, então muito provavelmente não é exatamente aquilo que Deus colocou para a nossa vida como propósito. Porque o propósito de Deus na nossa vida, não na sua forma, não na sua estrutura, mas no seu conceito, na sua natureza, ele tem que ser aplicado e pode ser perfeitamente expresso num contexto de Jerusalém, Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Então, uma das características da gente submeter nossa particularidade ao contexto universal da comunidade é que tudo que eu estou vivendo tem que ter uma característica replicável, a possibilidade de encher toda a terra. Amém?